Slow Food promove jantar beneficente com ingredientes nativos em risco de extinção. Nós temos aqui dois convidados no estúdio, Adriana Lucena, pesquisadora e chefe de cozinha de Jandaíra, no Rio Grande do Norte. Bom dia, Adriana, tudo bem?
Bom dia, São Paulo.
Bom dia. E o Francisco Melo Medeiros, o Chiquinho Mel, que é produtor de mel de Jandaíra, do Rio Grande do Norte também. Tudo bem, Chiquinho?
Tudo bem, bom dia, São Paulo.
Sejam bem-vindos. Bom, a gente gostaria de falar aqui sobre o trabalho de vocês, né, em Jandaíra, no Rio Grande do Norte. Eu também queria saber como é que vocês se conheceram, né, o chefe de cozinha com o produtor de mel e essa parceria. Como é que tudo começou entre vocês? Vamos lá.
Em 2002, eu fui embora morar num pequeno povoado a 140 quilômetros da capital do Rio Grande do Norte. Eu abandonei a advocacia e a universidade para me tornar agricultora e trabalhar com pesquisa e resgate da cultura alimentar. Chegando nesse povoado do Cabeço, em Jandaíra, conheci Francisco, ainda muito novo.
É pequenininho, né? Quantos
pequenininho,
anos?
Pequenininho, 18 anos.
Sim.
Ainda, né?
Jovenzinho.
Jovenzinho. E nós começamos a trabalhar com pimentas e criação de abelhas nativas, porque já existia a preocupação de preservar as abelhas que estavam em risco de extinção.
E aí o Chiquinho entrou na parada.
Exato. A chegada de Adriana na comunidade do Cabeço foi muito importante naquele momento para que os trabalhos em torno da preservação da abelha Jandaíra, a valorização da identidade local dos agricultores, fosse posto em evidência e houve uma motivação maior para que os trabalhos em torno da meliponicultura e da agroecologia fossem, de fato, valorizados e realizados na comunidade.
E com todo o cuidado, né, para preservação, né? Então, e aí eu sei que vocês tiveram aí, foram até para o exterior, é isso?
Chiquinho é que vive aí viajando.
É mesmo, Chiquinho?
Chiquinho é o cara do mel e viaja muito, divulgando o mel, os trabalhos de preservação da abelha. Ele é o cara aí.
Diga lá, Chiquinho.
Então, em 2008 eu tive a oportunidade de participar do primeiro Terra Madre, né, da minha vida. Foi o Terra Madre jovem. E nesse momento eu fui como agricultor, né, estudante na época. E naquele momento eu tive a oportunidade de encontrar pessoas do mundo todo que enfrentavam dificuldades e tinham superado aqueles desafios a partir da valorização da sua própria cultura, dos produtos, da sua identidade. E aí voltei para o Brasil renovado e disposto a realizar um sonho de muitos anos, que era formar um grupo com jovens da comunidade para desenvolver um trabalho de preservação da abelha nativa, produção do mel e fixação dos jovens naquela terra.
Que legal. E Terra Madre é uma das iniciativas do Slow Food, né, Adriana? Conta um pouquinho. Você que é desde o início aqui no Brasil do Slow Food.
O Terra Madre é um encontro mundial das comunidades do alimento, do slow food, das fortalezas do slow food, dos pesquisadores e chefes de cozinha, onde existe uma troca de conhecimento imensa, existe uma confraternização entre os povos, né? E são as comunidades onde o slow food atua, para a preservação dos alimentos em risco de extinção. Então, o Terra Madre acontece todos os anos pares.
Sim.
Né? Todos os anos pares em Turim, na Itália.
Muito bem. Não fosse o Slow Food, pode ser que a gente não tivesse, então, essas abelhas em Jandaíra?
Se não fosse o Slow Food, talvez muitos alimentos em extinção já tivessem extintos. Né? Os trabalhos do Slow Food são muito importantes na comunidade onde acontece, né, esse trabalho, porque existe todo um contexto social de resgate, de autoestima dos povos, não só do alimento em si, mas provando que aquele alimento faz parte do contexto e daquele povo, né, e que isso é importante não só para a alimentação daquele povo, mas como para preservação da biodiversidade no mundo.
Certo, e como o Chiquinho falou, inclusive envolvendo jovens, quer dizer, dá uma perspectiva também, né, de trabalho, né, de desenvolvimento local, né?
Exato, dá um trabalho, ou dá uma perspectiva de trabalho, desenvolvimento local, e principalmente de valorização, né, da cultura, da história e dos produtos.
O pessoal se sente mais valorizado, enfim, que história você tem para contar para a gente desses meninos, meninas que estão envolvidos aí?
Então, a interação com o Slow Food dá o resgate da autoestima, dá uma maior valorização e as pessoas sentem que estão no caminho certo, trabalhando para resgatar a própria história, a cultura local, a identidade e o contato com a terra. Então, eles... tenha certeza que esse é o caminho certo.
Certo, e sem veneno.
Sem veneno.
Isso é importante, né? Sem mínimo de agrotóxico, né? Nada, zero.
A máxima do Slow Food é que todo alimento tem que ser bom, limpo e justo. Sim. Bom de sabor, do seu potencial, né? De prazer em comer. Limpo na produção, no sistema de produção, porque se a gente preserva e a gente recupera a biodiversidade... tem que ser de uma forma limpa e justo no processo de comercialização, na relação do comércio, né, da valorização daquele produto.
Perfeito. E lá a luta de vocês, por exemplo, tem essa questão do mel, né, das abelhas e tem outros produtos. Eu lembro que eu já conversei com você sobre queijo, né, Adriana, em outra oportunidade aqui na rádio.
É verdade. E hoje está rolando o prêmio queijo, né? Opa. Também aqui em São Paulo. Uhum. Queijo é uma grande paixão e o Slow Food tem um trabalho muito forte, né, da valorização dos queijos de leite cru. Até porque a pasteurização apareceu recentemente. Não, é? Não tem 100 anos que Pasteur resolveu inventar a pasteurização. E queijos tem 10 mil anos de queijos de leite cru.
Muito
então,
bem.
Então, esse é um dos trabalhos fortes do Slow Food.
Tá certo. Bom, vamos falar do jantar, né? Vai ser domingo, lá no Maremonte Vila Olímpia, na rua Elvira Ferraz 250. E a gente sabe que é para arrecadar fundos para o próprio Slow Food, que está tendo aí também cortes, né, do governo federal, né, que precisa realmente continuar esse trabalho. E eu sei que você vai fazer a sobremesa, não é isso? Qual que é o teu papel dentro desse jantar beneficente, Adriana e Chiquinho?
Todos os colegas, todos os cozinheiros estão trabalhando com um ingrediente de uma fortaleza Slow Food no Brasil, né? Como eu vivo dentro de uma fortaleza Slow Food, que é a fortaleza do mel de Jandaíra, eu escolhi fazer uma pré-sobremesa para limpar o paladar, que é um sorvete de mel de Jandaíra.
Olha, que
um negócio
delícia,
muito sutil, porque o mel de Jandaíra tem propriedades assim, fantásticas, tem sabores muito peculiares. E Chiquinho veio junto também, né, trazendo o mel.
Sim.
E o emblema da fortaleza do mel de abelha Jandaíra.
E qual que é a diferença do mel de Jandaíra, hein, Chiquinho? Então, conta aí.
A Jandaíra é uma abelha nativa, sem ferrão, né, que ocorre em algumas regiões do Nordeste. E Jandaíra é uma cidade que carrega o mesmo nome da abelha. A abelha emprestou o nome à cidade em homenagem à profunda relação do povo local com essa espécie. E é uma abelha que estava correndo risco de extinção, que tem um papel fundamental para a polinização da caatinga, né, para a perpetuação das espécies de plantas nativas. E essas abelhas lá localmente estavam correndo risco de extinção. Daí surgiu o grupo de jovens agroecologistas, a Associação Joca, para preservar essa abelha. E transformar esse grande trabalho em um trabalho de geração de renda também local. E aí o Slow Food deu essa oportunidade de mostrar o produto, um produto de excelência que era invisível, né? E o Slow Food deu essa oportunidade de o mundo conhecer, né, o mel das abelhas nativas sem ferrão. A Jandaíra se transformou em fortaleza. E nós temos a grande sorte de ter chefes envolvidos, né, nesses trabalhos, como a Adriana Lucena e muitos outros, que desenvolvem seu trabalho gastronômico ao lado social. E promover os produtos da Associação Biodiversidade.
Muito bem. E o mel vocês comem com o que lá no Rio Grande do Norte?
Então, o mel no Rio Grande do Norte é muito comum comer com farinha de milho, né? De milho torrado, como um fortificante, né? Lá no Nordeste. E aí o chefe, com a criatividade agora e o dom da culinária, cria pratos extraordinários.
Até sorvete,
até,
né?
Até sorvete.
Que bárbaro, muito bom. Bom, gente, eu gostaria que vocês realmente tenham muito sucesso aqui nesse jantar, né? Que vai ter neste domingo, a partir das 19 horas. E os ingressos estão à venda, né? No www.semanamesasp.com.br/jantarbenefici. Né, termina aí. E também no sábado vai ter o debate justamente com o Carlo Petrini, né? Você conheceu, né, Adriana?
Sim.
O Carlo Petrini é fundador do Slow Food.
Exato.
Conta pra gente como é que é o Carlo. Bacana.
Petrini fundou o movimento em 86, mas abraçou o mundo, não é? Porque o Slow Food está em 168 países e Petrini veste a camisa de cada país quando chega em cada país. E no Brasil parece que ele se sente mais à vontade, se sente bem brasileiro. Ontem nós estivemos com ele no Prazeres da Mesa, no Mesa Tendências, lançando um livro, né, sobre a Arca do Gosto, e ele está muito animado também para o jantar, porque no jantar ele bate papo com as pessoas, tem uma palavra dele.
Inspirador, né?
É inspirador, e é um momento de confraternização com o próprio Petrini.
Muito bem. Então, A Cultura do Engenho é um filme documentário que vai ser lançado também no Slow Food, no filme, né? Neste sábado, a partir das 15h, vai ter seguido um bate-papo na Cinemateca Brasileira com o Carlo Petrini, fundador do Slow Food, a Gabriela Pieroni, que é roteirista do filme, e Marlene Borges, que é liderança da Acorde e da Fortaleza dos Engenhos de Farinha, lá de Santa Catarina, né? E eu vou fazer a mediação desse povo.
Que bom!
Que legal, né? Então eu tô muito contente.
Então a programação
também
tá ótima.
Tá completa.
Sábado e domingo.
Sábado e domingo, fim de semana, bacana, né? Primeiro na Cinemateca, no sábado, a partir das 15 horas, evento gratuito, chega um pouquinho antes para pegar o ingresso. E depois, no domingo, realmente um jantar bacana, que vai ser no Maremonte Vila Olímpia, na rua Elvira Ferraz 250, a partir das 19h. É isso aí. Muito obrigada, gente. Um grande abraço e sucesso para vocês. E viva o Mel Jandaíra.
Muito obrigada.
Muito obrigado pela oportunidade.
Falamos aqui com a Adriana Lucena, pesquisadora e chefe de cozinha, e também o Francisco Melo Medeiros, o Chiquinho Mel, todos de Jandaíra, do Rio Grande do Norte. Achei, que maravilha. No jornal a gente faz a entrevista e tal, mas às vezes fica faltando alguma coisa. A gente aproveita aqui o Emerson, esse espaço que o Emerson nos cede, para a gente complementar. Então, Adriana, a gente falou aqui do jantar, né, que é domingo. Daqui a pouquinho a gente dá um endereço de novo, e as pessoas também, vamos dar um endereço eletrônico para as pessoas que quiserem comprar e ajudar o Slow Food, né? E o que você acha que você acabou não falando que você quer falar, Adriana? Vamos lá. O que você achou que você não falou da importância, enfim, dessa correria? Essa correria, o pessoal come fast food, né? É uma tragédia, né?
Os hábitos alimentares hoje estão muito complicados, não é? Com essa correria, como você falou, nós esquecemos não só da saúde, não é só o lado saúde que está sendo esquecido pelos hábitos alimentares, mas a convivialidade, o compartilhar o alimento, o papo na hora do almoço, né? Hoje todo mundo senta para almoçar, cada um com o celular.
Verdade.
E o papo não existe mais, né?
É verdade.
Isso quando procuram se sentar à mesa, hein?
Quando ainda se sentam à mesa, cada um tá com o celular.
Exato. E é importante esse momento. Tudo faz parte. Tudo é saúde, né?
Tudo é prazer.
Olha
só. O prazer de alimentar-se, não é? Não é só o que você ingere, não é só o que vem à boca, mas o estar juntos, né? E esse prazer está sendo esquecido.
Que antigamente tinha mais essa união, né? Famílias, pois amigos,
antigamente,
não é isso?
É, a história do... dizem que eu sou saudosista, mas é isso.
Não é?
É que antigamente tinha
esse
isso
tempo,
e era bom.
Né? Esse né? tempo, que hoje não tem, né?
E nós podemos recuperar isso.
Importante é? Também conscientizar. E importante o consumo de produtos orgânicos, né?
Naturais, os produtos naturais. Que não utilizam os químicos, os agrotóxicos, a forma como é produzido. E uma coisa extremamente importante dentro do movimento Slow Food que a gente tenta divulgar e propagar é que a partir do momento que você deixa de ser consumidor, é aquele que só ingere e paga pelo que ingere, e passa a ser um coprodutor, que é aquele que está ao lado do produtor, sabe como se produz aquele alimento, você avança para um mundo melhor.
E a gente aprende tanto, eu sou uma coprodutora.
Ah, que maravilha, olha aí.
Eu sou uma coprodutora, isso defendo é esse alimento sem veneno. Fizemos aqui um especial que se chama Envenenados, com 7 capítulos, né? Dando conta aí de diversas questões importantes nessa questão do agrotóxico em diversos estados. Mas a prática é impressionante como a gente precisa de tempo, né? Porque a gente precisa ir no cara que vende a coisa sem veneno, e não é sempre. Então, a gente precisa se organizar bem para poder consumir esse produto bom, né? Esse alimento sem veneno. E é bom a gente também cozinhar, né? Você que é chefe de cozinha, cozinheira, né? É bom a gente cozinhar. Então, eu estou nesse desafio de comprar o alimento sem veneno, de cozinhar a minha comida. Mas, olha, precisa ter tempo. Não é? Mas eu estou fazendo. Ó, tá difícil, mas eu estou fazendo. Tô fazendo a comida em casa.
Você sabe que criança...
Até pra cachorra,
você sabe que pra criança, né? Por causa do abuso, né? Da propaganda infantil. Essa coisa do fast food é um atrativo, né?
Aqueles potinhos, né? Pra criança.
Né, super... A coisa do sabor também, né? Que é realmente... eles atacam bastante nesse sentido, né? Lá em casa, por exemplo, a Júlia, que tá ouvindo a gente agora...
Ai, Júlia, olha, eu ia te falar, viu? Obrigada pela sua foto, pela cartinha. A tia não leu ainda, mas vai ler, tá, Ju?
Entreguei,
beijo,
viu,
obrigada,
Ju?
Obrigada, adorei, me emocionei. Ah, linda.
E a Júlia gosta bastante de hambúrguer.
Ah.
Mas só que você pergunta quantas vezes que ela foi nessas redes de fast food aí. Ela faz em casa, junto com a gente. A gente faz tudo lá.
Olha só, tá vendo? Né? Gostou, Adriana? Tô vendo aqui. Ah, tá torcendo, né? Gostou, né, Adriana?
E coloca o queijinho branco dela, né? Coloca os temperinhos ali.
Olha que legal.
O tomate com orégano.
Fica muito melhor,
pois
né,
Pois é.
Gente?
E o prazer de fazer junto também, né? Porque além de ter o prazer de comer depois, sabe que é uma coisa que vai fazer bem? Porque você sabe os ingredientes que você tá pondo ali. Não tá pondo excesso de condimentos, nem nada,
nada
né?
Nada químico, né?
E tem o prazer de fazer junto também, né?
É
o prazer de buscar
farra,
os ingredientes.
Né? Uma brincadeira só, né?
Né? E chegar em casa e ajudar a preparar e tal. E tudo isso aí faz parte, né?
Gostou, Adriana? Muito gostou, bacana. Chiquinho? Aí.
Muito. Isso é genial. Parabéns, Emerson.
Isso aí.
Espero que com o poder que você tem na mídia, isso também possa propagar e... provocar reflexões em outros pais.
Pois é, porque é exatamente isso. Às vezes a gente não tem aquele tempo, a quantidade do tempo, mas a qualidade do tempo para aproveitar, para poder fazer essas coisas que são marcantes, né? Na verdade, quais as lembranças que a gente tem da nossa infância, do tempo que a gente passou, são esses momentos aí, né?
Então, e você faz isso no fim de semana?
Todo o tempo que a gente tem,
e
durante
a
semana também, à noite,
ou
no final de semana.
Perfeito.
Aí é full time, né?
Maravilha.
Full time pra gente fazer as coisas que a gente gosta.
E as crianças adoram entrar na cozinha, né? As crianças amam, né, Chiquinho?
Isso é fantástico, porque essa interação com o alimento remete à história. Hoje, por exemplo, no jantar, a Adriana vai... Aliás,
domingo no jantar
beneficente. A chefe Adriana vai fazer... prato com mel de Jandaíra, mas não está apenas o mel de Jandaíra, vem a história, né, dos produtores de mel de Jandaíra, de meles de Jandaíra, dos agricultores, dos meliponicultores, do modo como é feito a criação da abelha, o manejo da abelha jandaíra. Então, hoje o slow food permite com que as pessoas tenham um contato não apenas com o alimento, mas com toda a história do alimento, o que está por trás daquilo ali. Né?
E o que está por trás aí? Fala desses primeiros que fizeram esse mel jandaíra.
Então, o mel da abelha jandaíra corria risco de entrar em extinção, principalmente a abelha, e depois, né, como consequência, o mel. Porque não havia essa valorização, né, do mel como um alimento limpo, bom, né, e justo. Então, as pessoas, quando principalmente os agricultores que estão lá no meio rural, quando não têm uma valorização pelo que eles fazem com tanto amor, com tanto carinho, isso vai se perdendo, né? Aos poucos vai se perdendo, porque as pessoas acham que é inútil o que estão fazendo lá no campo. Né?
É porque aí compra lá o mel, é isso? Já, sei lá, compra outro produto, tem açúcar, sei lá.
Começa, as pessoas utilizam outros alimentos que adoçam e não o mel. E aí, nessa interação mais profunda, que explica, né, todo o contexto, a importância do mel como um produto saudável, a importância de consumir aquele alimento para valorizar a prática lá de preservação da abelha, que tem um papel importante na polinização das espécies vegetais da Caatinga, e que se as pessoas não consumirem esses produtos, né, que são produzidos na Caatinga, mas que tem todo esse trabalho por trás, essa abelha vai entrar em extinção, as pessoas vão entrar, ficar desmotivadas a trabalhar com essa abelha, e o produto vai desaparecer.
E eu fiquei sabendo aqui, a Lígia me passou uma informação interessante, a Lígia Meneghello, do Slow Food também, que você é secretário de Agricultura, é isso?
Exato.
Lá de Jandaíra?
Exato.
Conta pra gente.
Hoje estou secretário de Agricultura justamente pelo trabalho que vem sendo desenvolvido no município, desde a interação com o Slow Food, nessa perspectiva, né? Seguindo a filosofia, seguindo o conceito do produto bom, limpo e justo, e principalmente pelo trabalho educativo que sempre foi feito na comunidade e que ganhou assim, um arcabouço maior e um embasamento maior após essa interação com o Slow Food. E quando, nas últimas eleições, uma jovem, né, Marina Dias, né, foi eleita prefeita e me convidou a ocupar o espaço da Secretaria da Agricultura para implementar as políticas públicas no município.
É porque precisa, né? E vocês estão em contato, você é pedagogo, então isso já, essas informações já estão nas escolas, lá do Rio Grande, lá de Jandaíra. Tem
exato,
que estar, né? Tem
exato.
Que estar essas informações para as crianças,
exato.
Né?
Exato. A implementação, por exemplo, do PNAE no município esse ano, né? Na aquisição dos produtos da agricultura familiar para a merenda escolar, né? E produtos de base ecológica. Então,
ótimo.
Há todo esse trabalho. A Adriana já deu palestras nas escolas com as merendeiras para melhorar o manuseio e a merenda, né? Com esses produtos da agricultura familiar.
E essa experiência deve ter sido fantástica, né, Adriana?
Toda experiência que traz a agroecologia, né, e a produção de base ecológica é muito prazerosa, principalmente poder divulgar para as merendeiras que foram sempre condicionadas a produtos empacotados e prontos.
Nossa! Que horror, né? Não, aqui em São Paulo, o ex-prefeito Fernando Haddad fez um belo trabalho também.
Pois é.
Muito além da educação.
É.
Com produtos orgânicos, com o arroz orgânico, né?
Fantástico.
Alimento e não ração, né?
Pois é. Agora...
Eu falei empacotados para não falar.
Eu já percebi na carinha da Adriana. Bom, pula esse tema, né? Ração humana. Tá tão orgânico aqui, tá tão nativo, né? É uma pena, né? Adriana.
Muito triste.
Muito triste, né? Bom, mas enfim, mas aí vamos falar aqui só do jantar, que vai ter sorvete. Conta aí, Adriana.
Ah, o sorvete de mel de Jandaíra, né?
Que delícia.
O sorvete de mel de Jandaíra é uma história muito engraçada. O mel de Jandaíra tem um sabor muito peculiar, muito incrível. E eu ficava buscando o que fazer, o que trabalhar com o mel na gastronomia. E eu sou apaixonada por sorvetes.
Confesso.
Confessa. O meu doce predileto, sorvete. Sorvete, qualquer um. Sou louca por sorvetes.
Sim.
E aí resolvi juntar essas duas paixões do meu de Jandaíra e do sorvete. E eu finalizo, ainda tem um segredo aí no sorvetinho.
Ah, é?
É que eu finalizo com flor de sal.
Uau, flor de sal?
É, e a flor de sal é produzida no Brasil, no Rio Grande do Norte.
Olha, que curioso, é. Não sabia disso.
A flor de sal também é uma coisa fantástica, né? Muito, muito
ela, como é que é
festejada.
O tamanho dela? Fiquei curiosa.
A flor de sal é a camada superficial das espumas de onde está se formando o sal.
Sim.
Que é retirado com pele, peneiras muito finas e são cristais de sal microscópicos.
Olha só.
É um sal extremamente especial, utilizado só para finalização de alimentos.
Entendi.
Isso é muito festejado na alta gastronomia e tal, mas e tem um valor agregado maior. Uhum. Mas o interessante é que possivelmente era o sal que se utilizava mais fácil.
Sim.
Lá no começo da história, né, do uso do sal dos nossos povos brasileiros, com certeza.
Povos tradicionais, que ótimo.
E o Rio Grande do Norte é o produtor da flor de sal. E no nosso território também.
Ali
então,
tem,
então fica dentro do nosso território, tá, lá no Rio Grande do Norte. E aí eu junto as duas coisas, né, para dar uma valorizada aí no nosso terroir.
Muito bem. E o sabor desse mel da abelha de Jandaíra, a gente tem aqui, né, em São Paulo, tem silvestre, laranjeira, e aí essas abelhinhas vão nas flores da caatinga, é isso?
Exato. Então, o mel da abelha nativa das abelhas nativas, tem uma diferença do mel das abelhas apis. Porque são mel mais fluidos, tem um teor de umidade mais elevado.
Certo.
Do que o mel de apis. Uhum. E as características elas são diferentes de sabores de acordo com cada vegetação. Então, por exemplo, o mel de Jandaíra vem com o sabor da caatinga, das espécies nativas que tem na caatinga.
Perfeito, que legal. Olha,
e é um mel que após colhido, coletado, esse mel ele pode fermentar. Né? E esse é um processo natural, porque ele tem um teor de umidade mais elevado. Então, as abelhas nativas do Brasil têm um teor de mel, de água mais elevado, o teor de umidade no mel.
Certo,
e esse processo de fermentação é um processo natural. Por exemplo, nas comunidades, por exemplo, lá em Jandaíra, no nosso consumo diário, né, na maioria das vezes o mel é fermentado. Né, e ele aguça as nuances de acidez, né, então os sabores ficam mais evidentes.
Muito bem. Olha só que aula, hein, Emerson,
pois
que a gente teve aqui. Que bacana.
Júlia consome mel frequentemente?
Tem mel, que inclusive até a Marilu indicou pra gente, né? Que não pode ser esse mel que é com
laranjeira.
Que?
Laranjeira,
tá tal.
Tá tudo com veneno.
Né?
E é o silvestre, pelo menos o que a gente aprendeu, né? Com o produtor de mel.
Aqui
de São Paulo.
Ela ama mel.
Que é do urso guloso.
Que bom, que bom.
Muito bom. Bom, a gente agradece aqui, né, a presença. Para lá de especial, né, da galera de Rio Grande do Norte. Temos ouvintes aqui de Rio Grande do Norte também. A gente agradece a Adriana Lucena, pesquisadora e chefe de cozinha, e o Francisco Melo Medeiros, que é secretário de Agricultura de Jandaíra, produtor de mel de Jandaíra, Chiquinho Mel conhecido. Obrigada, gente.
Oh, muito obrigada.
Muito obrigada mais uma vez. É sempre um prazer estar em São Paulo e muito bom saber que existe a Rádio Brasil Atual.
Ah, muito obrigada.
Muito obrigado, para mim foi uma grande honra.
Valeu.
Para esse momento tão especial.
Que
obrigado pela acolhida.
Valeu,
oh,
valeu.
Nossa,
e os ouvintes aqui, Marilu, acompanhando também esse bate-papo, né? Mandando curiosidades sobre o mel também.
Sim.
O Edmundo aqui de Itapevi, dizendo que o mel verdadeiro com o tempo... na verdade, ele tá comprovando aqui, né? Que o mel verdadeiro com o tempo fica açucarado? Uma pergunta.
Cristaliza,
Ele cristaliza, né?
É.
Não é isso?
É isso, né?
Exato,
Chiquinho?
Só mel puro cristaliza.
Só o mel puro cristaliza.
É um processo natural. Que essa cristalização ocorre pela uma variação climática, de temperatura.
Ó, tá vendo? Muito
é isso
bem.
Aí então, Edmundo. Ele Valeu. Sim, ele fica cristalizado. É um
muito
fenômeno
bom.
Do. Essa é a diferença.
É
natural,
né?
Exato.
Então é isso aí.
Que legal.
Outro comentário aqui também, de ouvinte aqui da nossa Manhã Brasil Atual. Deixa eu ver quem que mandou esse comentário aqui. Pá.
Diga lá o comentário.
Luciana Lima. Vamos lá. É porque quando mandam os comentários, a gente tem que procurar o nome, né?
Lá em cima, lista, né?
É. Ela falou que com esse papo aí tá deixando ela com água na boca.
Pronto!
Falando de comida de qualidade ainda.
Olha,
né?
Só, Luciana. Então, você gostou aqui do sorvete? Vamos lá no jantar. Ó, domingo, esse domingo, lá no Maremonte, na Vila Olímpia, na rua Elvira Ferraz, 250, a partir das 7 da noite. E você pode obter os ingressos no www.semanamesasp.com.br/jantarbenefice. É assim mesmo, tá? Não é Beneficente, é Beneficê, tá certo? E a gente vai postar daqui a pouquinho essa reportagem aqui, a entrevista no jornal e aqui a entrevista do Emerson no Facebook. Legal. Você pode ter todos os detalhes.
E aqui da Vila Santa Catarina, a Sandra Valéria está dizendo o seguinte para você, Marilu.
Diga lá.
Que na cidade de Água Branca, em Alagoas, tem um restaurante que tem sorvete de rapadura.
Olha.
E ela falou que é maravilhoso.
É mesmo? Que maravilha, hein? Pra quem gosta de rapadura aí, pensou? É, deve ser doce o negócio, hein? Valeu então, Sandra Valéria. Bom, deixar você, né, agora, né, Mersão?
Que pena. Que pena. É. Podíamos continuar aqui, né, num programa.
Nossa, com certeza.
Pra trazer só... Além das gente, músicas que as outras não tocam, as notícias que as outras não dão, os papos, né? Que os outros não têm também.
Os outros não têm, exatamente.
Muito bom.
Muito bom. Bom, e um beijo para Malu Barciotti, que é a nossa maior incentivadora, né? Aí, também, Malu, de tudo isso, né? Uma hora ela vai estar aqui na rádio com a gente.
Beijão para Paty também.
Valeu, Paty. Lígia, beijo.
Esse papo aqui todo sobre mel, Marilu, tem um disco da Maria Bethânia que se chama Mel.
Opa.
Olha só. E a composição é do Caetano com o poema do Vale Salomão. A gente ouve aqui então a Betânia para abrir aqui a Manhã Brasil Atual dessa sexta-feira.
Arrepiei.
Para trazer esse sabor aqui,
né,
pra gente.
Você gosta, né, da Betânia?
Com sabor de mel, hein? Legal?
Valeu, vamos lá.
Valeu, obrigado. E daqui a pouco aqui, essa entrevista também vai estar postada no Facebook da Brasil Atual para quem quiser acompanhar esse bate-papo bacana.
Valeu, gente. Beijo.
9h34.
Abelha rainha, faz de mim um instrumento de teu prazer. Sim, e de tua glória, pois se é noite de completa escuridão, provo do favo de teu mel, cavo a direta claridade do céu e agarro o sol com a mão. É meio-dia, é meia-noite, é toda hora. Lambe olhos, torce cabelos, feiticeira, vamos embora. É meio-dia, é meia-noite, faz um zoom na testa, na janela, na fresta da telha, pela escada, pela porta, pela estrada toda fora. Anima de vida ao seio da floresta, amor empresta. A praia deserta, zumbi na orelha, concha do mar. Ó, abelha, boca de mel, carmim, carnuda vermelha. Ó, abelha rainha, faz de mim um instrumento de teu prazer. Sim, e de tua glória, e de tua glória, e de tua glória, e de tua glória, ó abelha rainha, faz de mim um instrumento de teu prazer. Sim, e de tua glória, pois se é noite de completa escuridão, provo do favo de teu mel, cavo a direta claridade do céu e agarro o sol com a mão. É meio-dia, é meia-noite, é toda hora. Lambe olhos, torce cabelos, feiticeira, vamos embora. É meio-dia, é meia-noite,
faz um zoom na testa, na janela, na fresta da telha. Pela escada, pela porta, pela estrada toda fora. Anima de vida, o seio da floresta, amor empresta. A praia deserta, zumbi na orelha, concha do mar. Ó, abelha, boca de mel, carmim, carnuda vermelha. Ó, abelha, rainha, faz de mim um instrumento de teu prazer. Sim, e de tua glória, 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 de tua glória.